Sejam bem-vindos ao 32º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos analisar aquele que foi considerado pelo escritor italiano Antonio Tabucchi como o poema mais importante do século XX. Estamos falando de Tabacaria, poema de Álvaro de Campos, no qual acontece uma divisão entre a sensação da realidade e a sensação do sonho, e como a viagem da mente nos pode levar a outras dimensões. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Como mencionado no podcast 19 sobre os heterônimos, Álvaro de Campos é o poeta mais histericamente histérico dentro de Fernando Pessoa, e que cada poema dele seria um grito a alarmar a vizinhança. Da mesma forma, o Campos acabou por se desenvolver e quase se tornar uma pessoa real. Basta pensar que os poemas Ode Triunfal, Opiário ou o texto Ultimátum foram publicados na revista Orfeu com o nome do Álvaro de Campos, sem dizer que ele era um heterônimo e que, portanto, não possuía existência física. Tudo era parte do jogo de Fernando Pessoa, que inclusive publicará o Tabacaria numa outra revista chamada Presença em 1933, novamente, apenas com o nome de Álvaro de Campos como autor, uma vez que foi esse heterônimo que o criou. O poema está disponível na íntegra no site do umprofessorlê.com.br e encontra-se também em diversos sites da internet. E por ser longo, vamos fazer a análise a partir das estrofes, ligando isso a características e elementos estéticos da poesia do Álvaro de Campos. A primeira estrofe é composta de 4 frases curtas que funcionam como chave do poema todo. Elas dizem: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Os 3 primeiros versos estabelecem a visão que Álvaro de Campos tem do seu eu social. Na existência material, física, não se projeta qualquer espécie de ser, e mais do que isso, também não há perspectiva de ser alguma coisa e nem da vontade de ser alguma coisa. Seria uma total não existência, se não houvesse, como contraposição, um eu individual, interno, que possui todos os sonhos do mundo em potencial. Pois o poema todo vai trabalhar nessa dualidade: aquilo que se é ou que se não é, e aquilo que se deseja ser. Basta ver a segunda estrofe e na imagem da janela que Álvaro de Campos evoca. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Notem como o poeta separa os cenários do real e do sonho. No real, o seu quarto é só mais um dentre os milhões do mundo sem qualquer destaque, vendo uma rua cheia de pessoas. No sonho, aparece um caminho para a rua inacessível a todos os pensamentos, única, impossível e desconhecida, que dá acesso a ele próprio e também ao mistério, à morte e ao destino. 3 entidades abstratas que não pertencem à materialidade do mundo real, apesar de se costurarem a tudo. Voltando-se para o eu, ou para o que ele pensa ser o eu, Campos aponta: estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens e um comboio, e uma partida pitada de dentro de minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Um parênteses: os modernistas portugueses criaram alguns ismos a se somarem ao futurismo, impressionismo, dadaísmo. Eles criaram, primeiro, o paulismo, cujo nome é derivado do termo pauis, primeira palavra da parte principal de Impressões do Crepúsculo, do próprio Fernando Pessoa, um poema que analisaremos no próximo podcast. Em linhas gerais, o paulismo busca refletir na poesia a conciliação da materialização do espírito com a espiritualização da natureza, harmonizando os contrários. Um passo adiante, criaram o interseccionismo, que seria um paulismo levado a sério, e é a produção de associações que se interseccionam, ligando-se a estados de sonho e euforia com uma melancolia. Em devaneios que nós percebemos, por exemplo, nas associações que Álvaro de Campos criou nessa estrofe. O último ismo é o sensacionismo, tendo como princípio fundamental sentir tudo de todas as maneiras e ser tudo e ser todos. Ou seja, seria um caos harmonioso, conectando imagens concretas com elementos abstratos, como a cabeça de Álvaro de Campos ser um trem que apita e se sacode e começa a rodar. Esse modo de escrita se apresenta na estrofe seguinte, quando fala: estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Nos dois últimos versos, aqui temos o mapa do que Campos quer desenhar. Ele vê a tabacaria ali, do outro lado da rua, e percebe que ela é real, sendo um elemento exterior. Mas, ao mesmo tempo, ele se divide e vai para um lugar de sonho que também lhe parece real, mas como elemento interior. E nós, pobres leitores, vamos embarcar com ele nesse trem de ilusões perdidas. A estrofe seguinte começa com um novo momento no poema, com os pensamentos de Campos bem mais soltos, já fazendo uma análise do que foi e se foi algo. Diz ele: falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo, com grandes propósitos. Mas lá, encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar. Interessante reparar que as esferas do pensamento e da realidade vão se costurando. Ele pensa sobre sua formação e no verso seguinte está sentado numa cadeira, na sua mansarda. Um nome mais chique para o quartinho barato, geralmente no segundo andar das casas, que se alugava a pessoas de menos renda, mais básico que as kitnets. Fernando Pessoa morou em várias mansardas de Lisboa ao longo dos anos. Pois ele está sentado e vai escrever os seus pensamentos, e acompanhem como cada verso desses é um turbilhão que nos arrasta. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não. Não creio em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão, nesta hora, gênios para si mesmos sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas e quem sabe se realizáveis? Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente? O mundo é para quem nasce para o conquistar, não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. E o resto? Que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos, e ele é opaco. Levantamo-nos, e ele é alheio. Saímos de casa, e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Aqui estão várias coisas, e sugiro que depois releiam o poema para apreenderem melhor tudo o que está nessa estrofe. O que se pode apontar é como na nossa cabeça, nos nossos pensamentos e sonhos, somos capazes de fazer tudo. Mas basta transportar isso para a realidade que percebemos que não é tão simples. Como diz o outro, na prática, a teoria é outra. Por isso que Álvaro de Campos diz que as ideias geniais surgem aos milhares, mas quantas ficarão marcadas e serão conhecidas? O poeta diz que sonhou mais que o que Napoleão fez, mas que é, na realidade, apenas o cara da mansarda. E termina de um modo que faz todos nos identificarmos com ele, quando diz que conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Quantos de nós não tivemos a ideia que revolucionaria a história do Brasil e do mundo, o livro mais brilhante, o produto mais fantástico, enquanto estávamos rolando na cama e pensando? Mas acordamos, e o mundo não está tão receptivo. Levantamos e vemos que a coisa não é tão fácil quanto pensávamos. Nesse momento, o poema sofre uma quebra, na forma de um parênteses. Com Álvaro de Campos indo do Sistema Solar, a Via Láctea e o indefinido de seus pensamentos para um elemento totalmente real. Uma criança comendo chocolate na rua. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes? Mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Essa consciência de que ele pensa e sonha, mas não consegue fazer nada na realidade, o atormenta a cada verso. A menina lambuzada de chocolates não pensa em nada e vive o momento inteiro daquela realidade de comer aquele doce. Por isso, ela é mais real do que o poeta. Depois dessa quebra, Álvaro de Campos olha para o que está fazendo, os seus versos, e fica no meio do caminho entre o voo dos seus devaneios e a realidade da mansarda simples em que vive. Ele diz: mas ao menos fica, da amargura do que nunca serei, a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre, ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Aqui está um belo exemplo do interseccionismo mencionado antes. O gesto largo com que atiro a roupa suja que sou. cada um cria a imagem mental de uma roupa suja lançada e associa isso à imagem do estado em que o poeta se vê. Na sequência, um novo parênteses vem para fazer a contraposição à menina suja dos chocolates. Se ela representa a realidade, agora vem uma figura para levar o poeta de volta para o sonho abstrato. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que, tudo isso, seja o que for, que sejas. Se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Parece que Álvaro de Campos, aproveitando-se que está no seu quarto num segundo andar, está no meio do caminho entre a tabacaria e a rua reais e a desse sonho inspirado e invocado. Ele está se afastando da realidade, pouco a pouco. Isso se percebe na comparação que ele faz entre si mesmo e os mendigos que enxerga. Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem cortam o rabo, e que é rabo para aquém do lagarto remexidamente. Assim como a menina, os mendigos possuem uma existência real, pautada pela não consciência das coisas. Eles existem. Enquanto Álvaro de Campos, que viveu, estudou, amou e teve crenças, pensa excessivamente sobre isso, o que faz parecer que não teve uma existência real, apenas uma projeção disso. E nesse jogo de projeções e ilusões, o poeta cai em angústia no seu voo pensativo por perceber que não viveu sua vida. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Eis que Campos, que está na estratosfera do que sente e pensa, não encontrando seu lugar no mundo, vendo seus poemas como a única coisa possível de ter existência real, e mesmo assim, não muita, acontece uma ação banal e cotidiana, mas que tem o poder de fazer o poeta sofrer de uma vertigem e cair na realidade. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, e eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu? Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível, tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Como já falamos antes, o poema todo é o conflito entre a esfera do real e a do sonho e pensamento. Aqui estão as duas, personificadas. O dono da tabacaria, como o real, e o poeta, como o imaginário. E fica a constatação de que não importa o que seja, haverá morte. Mas da mesma forma, algo sempre sobreviverá, dando prosseguimento à existência, mesmo sem a consciência disso. Eis que o mergulho do poeta na realidade acaba por se completar com o aparecimento de uma outra figura. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações, e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Finalmente, na realidade, Álvaro de Campos apenas fuma. Ele consegue sentir, ao menos naquele instante, o desprendimento de pensar. Aproveita a fumaça do cigarro e nota que a metafísica, ou seja, tudo aquilo que escapa ao plano físico, como as filosofias todas, as religiões todas e toda forma de abstração, não deixa de ser uma espécie de dor de barriga na alma, fazendo apenas um peso na existência, que a princípio seria bem mais simples se as pessoas não complicassem tanto com tantos pensamentos. Aproveitando este momento sublime de sentir a realidade plena, Álvaro de Campos ali fica. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira. Vou à janela. Esse pensamento, um tanto infeliz, por certo, joga com a ideia de que a filha da lavadeira, como a ceifeira do poema de Fernando Pessoa, não tem consciência das coisas. Então ela é feliz. E se o poeta casasse com ela, também não precisaria pensar. Então talvez fosse feliz também. Enfim, fechando o pequeno caminho que o Campos fez de sair da janela, sentar-se e voltar à janela, presencia e participa da última cena do poema, em que é narrador e personagem. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Aquele homem que entrou na tabacaria é o Esteves sem metafísica, e nessa troca de acenos, o universo inteiro se torna real. Tudo fica no seu devido lugar, inclusive o dono da tabacaria está onde devia estar, sorrindo satisfeito de sua existência sem grandes pensamentos. E até o Álvaro de Campos volta definitivamente para a realidade, ao menos até a escrita do próximo poema. Logicamente que esse podcast não esgotou o poema. Recomenda-se que se leia a tabacaria na íntegra, talvez não hoje, para se dar um tempo e ruminar tudo isso. Mas quando fizerem nova leitura, verão como esse jogo de pensar e existir é um conflito que Álvaro de Campos insiste em levantar, pois cada vez mais nós somos como estrangeiros aqui, como em toda parte. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.